as suas medidas, com a análise e com o tempo que é necessário, mas posso dar essa garantia. O Governo continuará a trabalhar para garantir medidas que salvaguardem a habitação das famílias, nomeadamente no crédito à habitação. Relativamente à questão do Porta 65 e às medidas de aumento ou não da elegibilidade, esta discussão já foi tida aqui no Parlamento, é uma discussão que foi tida na anterior legislatura, onde o limite já era de 30 anos e passou para os 35 anos. Nós consideramos que nesta fase não se deve fazer estas alterações, devemos reforçar o programa, é certo, nós temos medidas para reforçar o programa, achamos que não passa pelo alargamento do conceito, que é um conceito que discutível, até porque não é unânime em todos os programas, mas consideramos que efetivamente essa discussão já foi tida, não devemos reabri-la, é a opinião do Governo que não a devemos reabrir, mas devemos obviamente continuar a trabalhar no Porta 65 e isso é um compromisso que temos para reforçar o Porta 65 e reforçar o acesso das famílias ao Porta 65 enquanto medida conjuntural que é, e no Orçamento de Estado teremos a oportunidade aliás de avaliar também o reforço deste programa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria só dizer à bancada do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada que trouxe aqui o tema das más companhias que não somos nós que somos os amigos de Podemos. Não somos nós que temos amigos estranhos no Irão ou na Venezuela. E muito menos somos nós, que temos amigos que querem legalizar as drogas. Esses não são os nossos amigos, são os vossos.
Muito obrigado. A mesa não registra mais nenhum pedido de intervenção, de forma que para encerrar o debate tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com o tempo disponível, mais os 2 minutos a que tem direito como partido que agendou o debate. Faça favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, agradeço que o Governo tenha vindo a este debate porque tenho uma posição que não é irrelevante para a condução do mesmo. Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, há pergunta que eu creio que é justa. Porque é que é urgente debater este tema? A resposta foi dada logo nas primeiras frases da intervenção da deputada Mariana Mortágua na abertura deste debate. Entre janeiro e setembro houve 20 mil famílias que foram junto da DECO dizer que estavam com problemas para pagar o seu crédito à habitação. E a urgência, portanto, é ditada para estas 20 mil famílias e por todas as outras que não acederam à DECO, mas que nós conhecemos, porque todos nós conhecemos, estão com dificuldades a pagar o crédito à habitação porque as taxas de juros estão a disparar. Mas a urgência é diferente de sobranceirismo, porque enganem quem quiserem enganar. Mas cada um e cada uma dos senhores deputados aqui presentes sabe que este debate foi anunciado há quase um mês e por isso só não apresentou proposta quem não quis apresentar ou quem foi então muito laxista para o poder fazer. Na verdade, quem acha que estas mais de 20 mil famílias não merecem a urgência para ter uma proposta? Eu acho até incompreensível que do lado do PSD, depois de há quase um mês Luís Montenegro ter elencado as propostas, não haja uma única para a mostra. Dizem os deputados do PSD, bem, nós não queremos ser apressados, não queremos apresentar coisas em cima do joelho. Eu vou citar, caso não tenham ouvido, eu sei que parece que há pessoas dentro do PSD que não ouvem Luís Montenegro, que ele foi taxativo quando disse, no dia 13 de setembro, que havia soluções que o PSD iria apresentar, entre moratórias, dedução dos montantes de juros de pagos nos créditos de habitação no IRS ou benefícios fiscais. Foi taxativo. Ele não disse que ia estudar, ele disse que as ia apresentar. E eu já agora explico-vos porquê. Caso os senhores deputados e senhores deputados do PSD não conheçam, este é o património do PSD neste debate. E por isso, se alguém faltou à chamada, não foi só ao país, foi ao vosso próprio património, foi PSD. Em nome de quê? Em nome de não fazer nada. E porquê? Será que as senhoras deputadas e os senhores deputados não conheciam estas propostas? Eu tenho-os em mais alta conta do que isso. Eu sei que conheciam, eu sei que conhecem estas propostas, mas também leio os jornais e vi que no dia a seguir
a que Luís Montenegro deu estas possibilidades e as tornou públicas, veio a Associação Portuguesa de Bancos dizer moratórias, nem pensar. E logo o PSD ajoelhou. E o que é que fez? Entregou o requerimento. Venham cá dizer porque é que nem pensar moratórias, porque é que nem pensar ajudar as famílias, porque é que nem pensar tocar na banca que apresenta centenas de milhões de euros de lucros deste ano. E é por isso, não é esquecimento, não é falta de qualidade técnica, não é sequer uma falta de vontade para legislar. Foi a Associação Portuguesa de Bancos que vos colocou no lugar. E isso, creio eu, é que é absolutamente irresponsável no momento que o país atravessa. Mas não são os únicos. Não são os únicos. É curioso como a iniciativa liberal nesta matéria também não tem um único projeto para apresentar a debate. É verdade que na semana passada foram postos no lugar pelo seu primeiro-ministro. O seu primeiro-ministro disse, arrumem-se para aí, e eles ficaram cheios de medo. E hoje pareciam os melhores amigos do Partido Socialista. Quem sabe, se calhar amoaram para ver se no futuro poderia vir ali um golpe de asa no qual eles podem aconchegar. Mas se há esta, pode haver esta proximidade política, o que há é claramente uma posição ideológica que olha para as pessoas e para os bancos e diz que eles são equiparáveis. Estão ambos no mercado, fazem escolhas racionais, cada qual só assina o que quer assinar e, por isso, se assinou, tem que cumprir. É curioso, é curioso. É que nós lembramos o que é que aconteceu em 2007 e 2008, o que é que levou cá tempo a chegar, mas chegou com violência em 2010, 2011, 2012. É que os bancos não cumpriram o que assinaram. Os bancos obrigaram o país a ajoelhar e o povo português todo pagou o que os bancos exigiram que fosse pago. E sobre isso a Iniciativa Liberal nada diz. Já agora, nada diz sobre as aldrabices, que eu creio que não tenho outro nome, que todos nós conhecemos, incluindo o Banco de Portugal, que são diariamente praticadas nos bancos. Quando alguém pergunta, bem, mas eu posso ter um crédito à habitação? E respondem do lado de lá do balcão do banco. Claro que pode. Ai, mas eu não tenho rendimento. Bem, mas leva aqui um crédito pessoal e compensa tudo. E as taxas de juros poderão subir. Não se preocupe, elas estão baixas, nunca estiveram tão baixas, vão estar permanentemente baixas. E isto não é um diálogo inventado. Porque o país sabe que esta tem sido a conversa em todos os balcões bancários do país. Todos. Mas a Iniciativa Liberal acha que os papalvos são as pessoas que lá chegam, assinam porque querem e por isso, olha, agora amanhem-se. É o que a Iniciativa Liberal tem a dizer a quem está prestes a ficar sem casa. Agora amanhem-se. É incompreensível é que seja o Governo a ter o discurso teórico e ideológico da Iniciativa Liberal nesta matéria. Veja-se o que é que o Governo veio cá dizer. Nós estaremos disponíveis para não fazer nada. Mas se for mesmo possível preciso fazer alguma coisa, nós vamos fazer uma pequena alteração contratual. Para quem? Para quem está à rasca para pagar o seu crédito de habitação porque não tem dinheiro para o fazer? Não. Para quem tem contas no banco e possa usar essas outras contas para amortizar o seu crédito bancário. É claro que o PS perguntará logo, mas isso não é bom? Não é bom que o possam fazer sem serem penalizados por uma taxa absurda da banca? A resposta é bom. A taxa é absurda e deveriam poder fazer. Agora, isso vai resolver algum problema de quem não tem dinheiro para pagar a sua conta no final do mês? Não, não vai resolver nada, porque essas são as pessoas que atualmente estão a ir à ADECO, que nos mandam para nós e-mails e cartas e dizem que não conseguem pagar. Não é que não conseguem porque têm outra conta à qual não querem ir mexer, é que não conseguem pagar. E por isso é incompreensível que sobre esta matéria, o PS que no passado dizia que havia uma gula dos bancos às qual nós tínhamos que fazer frente, hoje seja quem se coloca à frente de quem ataca os bancos para proteger exatamente os interesses dos bancos. E por isso, eu até, de uma forma extraordinária, acabaria por subscrever uma frase que aqui foi dita hoje. É de que quando o país viu os bancos e os bancos exigiram ao país que se fossem salvos, o país foi a correr salvar. Mas agora que são as pessoas, ninguém os ajuda. E sobre esta matéria, o Bloco de Esquerda já o disse várias vezes, mais uma vez, agora o Chega veio copiar o que o Bloco de Esquerda disse. Mas é curioso que sobre esta matéria não falta a coerência para ir até a final das propostas. Porque propostas que salvaguardem as famílias, mas que obriguem também a banca a ser colocada no seu sítio, só o Bloco de Esquerda é que tem. mas os bancos vão ser chamados a pagar com as propostas do Chega? Nenhuma única para a amostra. Aquelas centenas de milhões de euros de lucros abusivos, nenhum único vai ser tocado pela proposta do Chega. Não há nenhuma sequer. Ah, mas há aqui um abuso. O IMI é um abuso sobre as pessoas. Não há sequer a proposta para eliminar o IMI. Não fizeram a proposta. Muita conversa, mas hoje não trouxeram a debate. E por isso nós percebemos que a seriedade no debate está com quem se preocupa com as famílias e leva as propostas até ao fim. Salvaguardar o direito à habitação é a garantia de ter uma estabilidade na economia, na vida das pessoas e evitar uma crise bancária. Quem se coloca do lado dos bancos contra as pessoas vai fomentar a desgraça das pessoas e criar uma crise bancária. Quem acha que nós podemos esperar por janeiro para resolver um problema que já hoje coloca as pessoas em dificuldade perante os bancos, é mais uma vez aquele discurso do eles aguentam, aguentam, e a ver se isto passa. As pessoas não aguentam e, acima de tudo, não aguentam um governo que não quer saber delas, que dá migalhas, quando elas precisavam mesmo era de uma tábua de salvação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim encerramos o debate e vamos proceder às votações que estão. Despeço-me do Governo e peço aos serviços o favor de abrirem o sistema de verificação de quórum. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado não conseguiu registar-se. Senhora deputada Paula Santos, senhora deputada Joana Mortágua, senhora deputada Mariana. A senhora deputada Joana Mortágua já conseguiu registar-se. E a senhora deputada Mariana Mortágua ainda não. Portanto, registamos a presença das senhoras deputadas Paula Santos e Mariana Mortágua. Mais alguém? Não. Muito bem. Então peço aos serviços que indiquem o resultado da verificação do quórum. Temos quórum, vamos proceder às votações. Votação na generalidade do projeto de lei nº 325/15 do Bloco de Esquerda, cria o programa Arrendar para Habitar. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Não se registam abstenções. O projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 326/15 do Bloco de Esquerda cria o regime de impenhorabilidade da primeira habitação e consagra a dação em pagamento. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Ah, peço desculpa. Não estou a olhar para a esquerda. As senhoras deputadas Alexandra Leitão e Isabel Moreira, do Partido Socialista, votam também a favor. Muito obrigado. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Há abstenções? Não há abstenções, o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 327/15 do Bloco de Esquerda limita a variação da taxa de esforço no crédito à habitação. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Abstém-se o PS, PSD, Chega. O projeto foi aprovado e baixa à 5ª Comissão. Segue-se o projeto de lei número 328/15 do Bloco de Esquerda, que estabelece o regime excepcional de moratórias bancárias. Quem vota a favor,